Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3,
parte 2.
As longas horas do bombardeio, não se notava um movimento, o menor sinal de vida. Além da voz do canhão, não se ouvia outro ruído. Nos curtos intervalos do silêncio do anhoneio, outro silêncio mais terrível parecia subir da povoação sinistra. O de suas casas varejadas, das torres de suas igrejas alvejadas pelas balas, parecia uma luta fantástica entre homens e gênios das cavernas, que gozam do estranho do dom da invisibilidade. Entretanto, a grande multigrande grentez, em oração, elevava o espírito a Deus, substituindo a voz do órgão, nas antifonas e nas litânias, pela cadência do canhoneio. As ações dos jagunços parecia que eram mentar, pois das portas exoancaradas do templo não saía um som de voz humana. Lá de enfeito, o conselheiro meditava. Pela nave silenciosa, centenas de mulheres e crianças olhavam ora ao altar, absortas. Os meninos, talvez dominados pela traca solenidade do momento, conservavam os olhos abertos, cheios de interrogações, mas não proferiam uma palavra, não emitiam um grito. O velho parecia em êxtase. Os guerreiros, de atalaia nas torres, de mão na escopeta pelas trincheiras e as palhoças, pregavam os olhos nos morros, esperando a investida. Neste momento, uma granada explodiu dentro da nave. Então, subitamente, daquela mudez contemplativa, subiu aos ares um longo, cruciante e desdespedaçado gemido, que rompeu o tecto do templo e se esjagunçou, espalhou pelos ares como o canto derradeiro das vítimas, ao desatarem as almas para o seio de Deus. No chão, os corpos dilacerados moviam-se ainda, no meio da poeira causada pela queda de madeiras, de pedras e de oaliças da parede. Esse gemido terrível foi penetrar o coração do comandante da bateria ao longe. Ouvindo, a rudeza do soldado cedeu ao sentimento de compaixão. E foi com os olhos rasos d'água que ele arrepelou os cabelos e deu passos nervosos para lá, para lá, murmurando aos camaradas. Estou velho, rapazes, estou acabado, já não tenho mais coração para suportar as coisas. A guerra? A guerra. E não disse mais nada. Por estes dias de bombardeio, quando a matadeira começou a fazer proezas em Belo Monte, Joaquim Macambira pediu liça ao chefe para errar agarrar a biolha. O pai, o velho Macambira, reluctou em acceder aos desejos do filho. Mas, por fim, consentiu e o rapaz reuniu 11 companheiros e partiu com eles a tomar o canhão. Em pleno dia, sob a ardência do sol, partiu o pudilo de jagunços. Esgueiraram-se pela caatinga quando a luz intensa e o calor mais intenso ainda a aoa quebravam os soldados, fazendo pesar-lhes as palpebras. Na orlada caatinga, os jagunços pararam. A pequena distanoia, o canhão espiava para o povoado. A soldada Ezua, espalhada pelas linhas de teiro, ou dois retraída à distância do canhão, deixava o sol. Macambira gritou aos companheiros. E agora? Avança, rapaziada. O último reducto surgiram rápidos e avançaram terríveis. Mas, mesmo tempo, a sentinela dava o brado de alarma. Então, um a um, aqueles lutadores feros foram caindo sem recuar. Centenas de soldados se precipitaram sobre eles e sofreram o choque daquela resistência desesperada. Afinal, Joaquim Macambira mordeu pó com todos os companheiros, exceto um, que rompendo como um mini no naio por entre os feixes de baionetas, ganhou a catinha e desapareceu. Quem podia ser o jagunço Ezuapo? Só mesmo Honorio Teiseu e Teiseu. Nenhum outro teria dita de ser esquecido pelas balas no meio do tiroteio e de ver as pontas das baionetas dançando perto dele sem o atingirem. O ofuso trouxe a notícia do insucesso da arrojada empresa e da morte de Macambira, o moço. No dia 18 de Joael, logo depois que calaram os fogos do terrível bombardeio, os clarins tocaram a avançada e um assalto geral foi dado à cidade santa. De favela para a povoação havia um largo trecho de estrada descoberta, por onde tinham de passar as forças, antes de vadearem o rio a pé enxuto. A estrada desoberta corria por trás da igreja nova e a distância desta. Nos fundos da igreja estendia-se também a latada, cujas ramagens não eram mais renovadas, ou no outrora, para as preces e o sermões. Quer num, quer noutro ponto, atiradores postados estavam com a mira na estrada, esperando a passagem do inimigo. À esquerda, a igreja nova subiam pela encosta a colive centenas de casinhas, onde os jagunços atiradores, que se conservavam mudos diante do bombo bardeio, aguardavam de pepeca do assalto. Conselheiro no santuário, o agava dava também a investida. O chefe do povo fizera soar os apitos e nos pontos principais a guarnição estava a postos. Pouco depois, desenrolava-se a batalha. Mais de 3.000 homens se estenderam flexuosamente, atirando contra Belo Monte uma laçada de sucuruí para esmigalhar a cidade santa. Logo na travessia do Aminho Descoberto, os primeiros batalhões viram subitamente, estuporados de horror, suas fileiras rareadas. À frente um deles galopava sereno o oronel comandante, vestido de domão branco, esbatido pelo sol radioso, que fazia rabrilhar os galões do punho. Com o rosto voltado para os soldados que o acompanhavam a maior marcha, dizia-lhes, com voz paternal e carinhosa: Eia, rapazes, avante! E eu quero morrer antes que veja um soldado do meu batalhão recuar. Neste momento, o sol esplendido vestiu de gaze de seda e ouro pela anca de seu orcel desceu. À mesma uas radiosa, um longo raio onde cintilava vampedarias. O cavaleiro e o ginete transfiguraram num instante. Um instante só, ao sol matinal, surgiu no espaço o paladino fantástico. Guiando asas justas o palafre embrioso e o coronel tombou varado por uma bala. O batalhão inteiro parou confundido. Quando o emo soldado pegou o oficial e saiu o corpo dundo fujosamente, entre chorando e rindo, como se julgasse impossível um desastre fatal, dizendo o último reduto do ele: Que é isso, meu oronel? Não há de ser nada? Vamos já avançar bonito, meu coronel, não há de ter vergonha de seus soldados. A fisionomia do oficial, onde já se tinha espalhado o pálor da morte, marmorizou-se num sorriso de triunfo. Morrera Thompson Flores à frente do batalhão. Ninguém ouvira o sibilo da bala, nem o estampido do tiro. Dai, a pouco, uma pugana medonha. E todas as casinhas, atiradas confusamente, pirazentas e baixadas, num baralhamento de pesadelo, rompia o fogo das orabinas jagunças. Todas aquelas palhós, não há muito silentes e mortas ao rugir do canhoneio, de todas as cabanas varejadas pela metralha, borbotava a morte por centenas de bocas famelicas. Pelotões inteiros rolaram e gritos de comando foram pitados nas gargantas dos oficiais pelos projectéis certeiros. As forças avançaram até a praça, onde os grupos assaltantes, em rodopelo, eram arrojados por terra. Atrás da latada, vamos encontrar Pedro Espia e José Pequeno. Como da primeira vez, quando foi da expedição Moreira César, eles refluíram para o entro do povoado ao verem a casa invadida pelos soldados. O menino, já curado do ferimento na mão, se adestrara no uso da arabina e gostava de entrar na luota. Carló, a mulher de Pedro Espia, é que não estava muito para aquele gênero de vida. Ou porque realmente fosse medrosa, ou por causa do último filhinho muito tênue ainda, ela mais de uma vez instou com os jagunços o marido para deixar em Belo Monte a aproximação das guerras bravas. Quando começava a clamar, Pedro Espia dizia: Fala baixo, mulher, onde já se vê rio semelhante coisa, pois nós havemos de deixar o nosso conselheiro, tomar a tou saíres com essas lamúrias para a rua. Que é que não hão de dizer de mim, mim? Mas, Pedro, exulta pacui, Deus fez uns assim, outros assados, e eu não tenho coração para essas coisas. Não gosto de ver briga, não posso ver sangue de gente. E aqui, Ige? No escuda. Gente está morrendo feito peixe, feito passarinho de cambula alheada, sem saber quem mata. Mas Pedro impunha-lhe silêncio. Entretanto, ela não perdia a ocasião de fazer as mesmas queixas, acrescentando que não era por falta de amor ao conselheiro ou de fé nos seus conselhos, mas era simplesmente porque não tinha natureza para assistir a brigas como aquelas. Mocosizão, já depois de ter começado a campanha final, disse ela ao marido: Olha, Pedro, você procurou Aoia e não demora muito. Uma coisa me diz que nem nós, nem nossos filhos exopamos desta guerra. E que tem isso? Antes assim. Ao menos nós já levamos os pecados purgados e não teríamos de sofrer muito fogo do purgatório. Cada vez que a pobre da mulher via o filho sair, muito alegre e muito inido, acompanhando o pai, de arma ao ombro, em direção trincheiras, seus olhos se enchiam de água ao triste pressentimento de não ver mais aqueles dois entes queridos. Nesse dia do combate, estava ela na igreja, com o último reducto do vieram ou a mala depressa para audir a Pedro Espia. Manuel Quadrado se rugiu Belo Monte, já não de mãos a medir. Os feridos se contavam por centenas e a maior parte deles eram deixados à lei da natureza. Mas nunca se veio gente como aquel lá. Muitos daqueles jagunços, com ferimentos diversos no corpo, mal dormidos e mal alimentados, não deixavam o posto, nem mesmo para mastigarem um pouco de uarne seca, que já não era muito abundante ali. E como rareassem os combatentes, sem que outros os viessem substituir, ao passo que Dei Moineu não ia em os mantimentos, Dei Moineu ia em também as bocas. Quando Carlota ouviu a voz do Pordor, dizendo-lhe fosse acudir o marido, não pôde sopitar um grito despedaçado e saiu por ali fora com as mãos na cabeça e a cabeleira desalinhada. Meu São Bom Jesuav, mãe não a Virgem do Céia, tem dó de mim e de meus filhinhos. Atravessou correndo a praça, onde era impossível, então, passar alguém sem ser victimado. Não ouviu o choteio nem o sibilo das balas que rechechentando às vezes em uma levantando poeira. Na corrida, um sapato lhe caiu dos pés e ela ao até ganhar a latada. Em caminho, ouviu-se-lhe uma sucessão de gemidos. Aí, uma bala levará a mão. Lá jazia Pedro com uma bala no ventre, agoniou, remexendo-se na poeira. Ao ver a mulher, o ferido pediu logo água. Carlota gritou, os jagunços. Água, pelo amor de Deus, gente. Quem me dá água para meu marido? Ninguém ouvia seu grito. Dezenas de outros, ferridos, ou mortos, quer soldados, quer jagunços, jaziam também por terra, sem socorro. Então, no meio da agitação tremenda da luota, Carlota atravessou de novo o mentecho da praça, já com as vestes enlameadas de poeira e sangue. Alucinada, tinha-lhe passado pela cabeça descer as cacimbas, cavadas no leito seco do rio, para trazer água. Mas em que vazia havia ela de onduzir o líquido? Aui, por mais graça, ninguém poderia atendê-la no calor da refrega. Esquecida de que muitos outros sofriam também e estavam por ali desamparados, a pobre lhe clamava contra outra crueldade daquela gente toda, que nem ao menos sabia fazer a obra de misericórdia, de dar de beber a quem tinha sede.
Sodor!
Tanto mais egoísta quanto mais profunda. Exigia que todos a compreendessem, a sentissem e tomassem parte nela naquele momento. Mas os clamores de Carlota perderam-se de todo entre as blasfemias, os insultos reoiprocos e os gritos de morte dos combatentes. Foi então que ela, avistando a pequena distância uma casa com a porta escancarada, avançou para lá e, sem olhar a mais nada, agarrou uma borracha que estava encostada a um canto da cozinha. Viu o touro de novo curvado ao peso. Mas justamente no meio do caminho, quando ia ganhar a ponta da dalatada para abrigar-se do fogo, caiu pesaiu o último reducto,